Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 453º episódio do podcast, que conta com patrocínio da ExpressVPN e com apoio dos nossos mais detêncios, os nossos clientes Platinum, que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio e estão ouvindo aí edição sem edição. Já estamos aí com uns 20 minutinhos de episódio, quase, falando sobre funções que a Apple desistiu de lançar, compatibilidade de Apple Silicon e monitores externos e Cleanup Buddy com Liquid Glass. E é incrível que eu falei isso sem gaguejar. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui, Marcos Mendes e Coca, tudo bem?
E aí? Excelente.
Tudo beleza?
Tudo bem, eu continuo usando lá o Sora e tem uma galera aí também que tá usando. Eu tenho uma feature que, assim, a pessoa que entra pelo seu convite, ela automaticamente te segue. Então, Eu já vi lá a galera que conseguiu entrar pelo meu convite. Fico muito feliz que conseguiram aproveitar. E nós temos aqui mais alguns amigos da DT, na nossa pirâmide do bem. Nosso grande amigo Gustavo Guanabara mandou o convite dele. Tem 6 convites, para quem quiser vai estar aí nas notas do episódio. E também o Eric, que mandou 6 convites, então temos 12 convites nas notas do episódio dessa semana. Quem pegar, pegou. Aproveitem.
Ou seja, na semana seguinte são 72 convites, que esses 12 aqui, cada um vai ganhar 6, vai dar aqui pra gente poder distribuir. Obrigado a imensa gentileza do Guanabara, do Eric, de todo mundo semana passada também, que mandou os convites. A gente espera que vocês estejam curtindo tanto quanto eu tô vendo que o Rambo tá curtindo fazer vídeos. Sai cada obra-prima dessa cabeça. É muito engraçado.
Não precisa do aplicativo, né? Você pode ir lá no sora.chatgpt.com com a VPN OS e funciona também, né?
Sim. Sim. Uhum. Sim. Eu tenho usado a maior parte do tempo assim, porque no meu iPhone ali eu não tenho app, daí eu só abro ali, funciona legal. Eu até tô usando bastante a ExpressVPN graças a isso. Porque em casa geralmente eu não uso, né? Mas tá tendo um bom uso agora e o Rafa tá usando também, então tá sendo bem divertido.
A única coisa que não dá pra fazer na versão web é o lance de você fazer o scan do seu rosto, os cameos com os amigos, etc. Isso, tem gente que vai curtir a ideia, tem gente que vai curtir, mas nesse momento só dá pra fazer isso no app e não tem o app. Pelo menos a gravação aqui, tô chegando agora. Até a tarde não tinha o Sora na App Store brasileira. Mas acho que quando eles forem lançar vai estar... Vão fazer um barulhinho, né? Então a gente vai ficar
eles
sabendo.
Provavelmente vão liberar na App Store de cada país à medida que eles forem liberar o serviço em cada país, né? Então, enquanto não tiver... desnecessário, porém, por outro lado, imagina, se tivesse disponível na loja do Brasil, aí um monte de gente ia baixar lá para primeiro da lista e aí o pessoal bombardeando a OpenAI, por que que não tá disponível, né? Então, acho que é melhor fazer assim, mais coordenado. Mas o lance do Camel que você falou no site, você só não consegue criar o seu visual, mas você pode fazer cameos com outras pessoas. As pessoas que tem lá, que deixam você marcar elas e gerar vídeo com elas, você pode gerar. Você só não, não pode fazer o escaneamento do seu rosto, que eu não quis fazer anyway, e acho que... Não, gente, não façam isso. Vocês estão dando de bandeja ali um scan 3D do rosto de vocês para o OpenAI, melhor não. Então eu não fiz isso e tá de boa.
O Matt perguntou aqui, será que o aplicativo do Sora vem pro Brasil antes do Atlas Mobile? O navegador, a gente vai falar do navegador hoje, né? Mas a OpenAI lançou nessa semana esse navegador. Não sei não, eu acho que o interesse comercial da OpenAI é mais o Atlas, porque é a mesma coisa, né? No Sora, pra pegar o rosto do mundo inteiro e pra seguir com o feedback e treinando o modelo, fica cada vez mais bacana. Só que o Atlas, a gente vai falar sobre isso já já, mas uma pincelada nisso é o quê? É botar o mundo inteiro pra gerar ainda mais material pra eles testarem, coletarem, verem qual que é. Então, acho que o interesse comercial deles é maior com o Atlas do que com o Sora.
Bom, temos alguns follow-ups aqui. O Francisco Paiva Júnior diz o seguinte, já ouvi mais de uma vez o Marcos falar que tem um app que diariamente troca o papel de parede do Mac com imagens da NASA, automaticamente. Qual é esse app ou shortcut? E para iPhone, alguém sabe uma forma viável de ter imagens espaciais ou astronômicas, não em relação ao tamanho, de fundo da tela mudando todo dia automaticamente? E aí, Marcos, que app é esse que você não usa mais?
Então, eu vou falar o app, é o Downlink, eu vou deixar o link aqui na descrição, né? O problema é que ele não tá muito bem compatível com o macOS Tahoe. Para quem usa Spaces, para quem usa Command Tab, por algum motivo, dá algum conflito que ele congela o dock, congela o app switcher, congela a troca entre Spaces também. E foi isso que eu reclamei semanas aqui até descobrir que era ele. Não era exatamente o Mac, né? Então, para quem tá rodando o Tahoe, ele tá hoje, o downlink, tá na versão 2.6. Mas eu acho que ele tá meio abandonado. Não dá pra saber quando que saiu o 2.6, que ele não, o desenvolvedor não data os updates. Eu mandei um e-mail com a cordialidade que eu tenho, educado, escuta, olha, pô, se você precisar de ajuda pra testar e tal, porque tá acontecendo isso e tal. Ele nem respondeu. Eu tinha mandado há muito tempo também um outro e-mail, não era nem de bug, era sei lá que eu tinha falado, ia falar com ele. Também nunca respondeu. Acho que ele fez o app, estourou, fez sucesso, ele deu ali um pouquinho de suporte e sumiu. Mas o app é muito legal, porque tem as fotos, né? Explicando bem rapidinho aqui, eu tinha explicado uma vez, mas se o Francisco chegou depois, é o seguinte. Em volta da Terra tem vários satélites que giram na mesma velocidade da rotação da Terra. São satélites geoestacionários. Isso que muito satélite de TV a cabo, basicamente, faz isso, né? Você tá lá com sua antena satélite virada para um lado, porque geralmente é pra, na direção que tá o satélite. Com isso, ele consegue tirar fotos a partir do mesmo ponto de vista, do mesmo lugar da Terra, e esse aplicativo, a NASA tem satélites que fazem isso, o Japão tem satélites que fazem isso, a Europa tem satélites que fazem isso, e esse aplicativo coleta essas informações e deixa você ter uma foto que é quase ao vivo, ele atualiza a cada 20 minutos, se você quiser, ou uma vez a cada hora, uma vez por dia, tem umas atualizações assim, de como é que tá a Terra exatamente nesse momento. É super legal essa ideia. Mas tem esse problema no Tahoe que deixa o computador inutilizável. Dito isso, eu vou deixar o link na descrição aqui. Tem o shortcut, quando deu algum bug nesse app, o Rambo tirou um tempo dos dias dele, que levou mais de um dia pra ele fazer, eu acho, pra criar um shortcut que se apoiava
não
num...
Não demorou tudo isso, não.
É? Então você deu mais tempo do que eu tinha pedido, que tinha sido zero. Então muito obrigado. Era um shortcut junto de um outro aplicativo que juntava e fazia funcionar e dava mais ou menos a mesma funcionalidade. Tinha outra diferençazinha, mas dava a mesma funcionalidade. Eu posso deixar o shortcut aqui na descrição também, o link, esse app também que tem que instalar complementar. Não lembro o processo, dei uma fuçada e não consigo descobrir. Mas e para iPhone, Rambo? Você acha que dá para apertar uns parafusos?
Ó, antes de mais nada, follow-up em tempo real, eu não sabia, mas o downlink tá disponível na Mac App Store. E aí eu fui ver o histórico de updates e o 2.6 foi há um ano atrás.
Ah,
e aí, okay. Vendo o histórico de updates do app, eu não acho tão desesperador, porque teve 3 updates mais ou menos há um ano atrás, que é a App Store arredonda. Aí o outro update antes disso tinha sido há 3 anos atrás, ou seja, ficou um tempinho ali sem update. O outro tinha sido há 5 anos atrás, ou seja, a cadência de updates é de 2 em 2 anos, mais ou menos. Então, em 2026 deve ter um update.
Só em ano par ele atualiza.
Tipo isso, é. Mas agora, sobre o lance do iPhone, a minha primeira reação foi... Ah, esquece isso aí, não dá pra fazer isso aí no iPhone, porque o iPhone é muito chato, não deixa fazer nada. Mas aí eu fui olhar e tem uma action no Shortcuts que é pra, tipo, Set Wallpaper Image. Tem essa action no Shortcuts. Agora, eu não testei, então... Eu vou dar uma fuçada, vou pegar aquele shortcut que eu tinha feito e ver se eu consigo enfiar essa action no meio pra ver se funciona no iPhone. Porque se essa action funcionar... Porque o que eu quero dizer com funcionar? Existe essa action lá. Então ela provavelmente funciona. A minha questão é, será que ela roda de uma forma não interativa para você poder colocar uma automação, por exemplo, para uma vez por dia ou a cada X horas, rodar uma automação em background, rodar um shortcut que baixa a imagem da API e cospe ela no input desse set wallpaper image e ele faz isso sem a sua intervenção. Se for isso, perfeito. Aí se não, aí não rola. Mas... eu vou dar uma testada e quem estiver ouvindo aí e souber usar o Shortcuts, quiser testar também, testa e depois conta pra gente, mas existe uma possibilidade. Então...
Ua.
E fica a dica de novo, esse downlink ele usa fontes públicas.
Uhum.
Então, se tem algum desenvolvedora, alguém que tá fazendo um vibe coding aí, quer um projetinho de final de semana pra fazer, dá uma fuçada aí, dá uma pesquisada nas fontes dessas imagens, de repente faz a sua versão do downlink, talvez dê até pra tirar uma grana com isso, então vai adiante aí, estamos dando uma ideia de graça, mas aí tem que atualizar, tá? Não pode atualizar só de 2 em 2 anos.
A ideia é de graça, mas se dá uma graninha, gigahertz.fm/apoio. É um empréstimo a ideia.
E ainda relacionado a isso, o Samuel Grunisch perguntou: já posso instalar o novo macOS ou tá todo bugado ainda?
Eu recomendo agora a instalação. Tendo descoberto que que tava me bugando era o downlink, como acabamos de discutir, pra mim, minha experiência, o Tahoe tá bem redondinho. Me pergunto quão redondo ele tava já sem eu saber, porque eu achava que a culpa era dele e os bugs que eu tava enfrentando, mas hoje em dia não tenho nenhuma reserva não, do tipo, alguma coisa não tá muito bem, funcionando muito bem. Até o lance do Liquid Glass, que a gente vai falar já sobre o desligamento dele nas próximas versões de sistema, pra mim, zero problema. O que é chato é, né, alguns aplicativos ficam lá na cadeia circular de logotipo, de ícone, né. Tem o lance de que cada aplicativo hoje em dia agora tem um arredondamento de janela, mas aí são faniquitos. Sistema mesmo, estabilidade, aqui tá bem redondinho.
Eu abri, larguei de mão um pouco isso. Quando eu tava vendo, tinha um problema no roteamento de áudio, exatamente numa coisa que eu usava. E o desenvolvedor falou, pô, tem aqui com esse problema, a gente já falou com a Apple, não tá nessa versão final aqui, mas eles já estão sabendo, vão corrigir. Eu não sei se já foi corrigido ou não nessa .01 que saiu. Mas eu diria, por outro lado, se você já esperou até agora, né, já tem o quê? Quase um mês, né? E você esperou esse um mês, espera mais um pouquinho para sair a .1, mas verifica as coisas que são importantes para você, verifica se está tendo algum problema. Agora já passou tempo suficiente, a galera já relatou os problemas, vê se corrigiram os problemas, mas assim, no geral, o pessoal reclamou bastante quando saiu o macOS, talvez não por causa do macOS em si, mas porque os aplicativos não estavam adaptados corretamente, mas foi meio, né, teve algumas lombadas no caminho.
Olha, eu diria também que no geral tá bem utilizável, porém ainda tem umas coisas bem chatinhas na minha experiência. Nada que impeça, nada showstopper, mas umas coisas chatinhas, tipo, você encerrar um app e ele continuar ali no dock como se estivesse rodando, e aí você passa o mouse em cima, daí aparece app is running in the background, mas não tá, você já encerrou ele, às vezes você dá force quit e ele fica, e aí você clica com o botão direito, não, dá force quit de novo, ele não encerra. Teve um dia desses que um app ficou travado assim no meu dock, e aí eu queria abrir de novo o app depois, não lembro se era o Safari, o que que era. Aí eu clicava, tipo, Safari is not open anymore. Tá, sim, eu sei, eu tô tentando abrir. E, cara, e eu fiz... Eu sou programador, eu sou spelunker, eu fiz tudo que eu pude no terminal ali de matar todos os processos que poderiam estar envolvidos nisso. Tive que reiniciar o computador, foi a única solução. E é raro eu ter que reiniciar o computador pra resolver algum tipo de problema. Geralmente eu mato algum processo ali que não tá se comportando e resolve. Então isso tá bem chato. No 26.1 beta, que é beta. Aí eu não sei se isso acontece também no 26.0.1, que é a versão estável. Agora, o outro lance é esse lance dos apps Electron deixarem o Mac inteiro lento. E tem alguns apps que ainda não atualizaram. A maioria, tipo Slack, OnePassword, esses apps grandes já atualizaram, mas ainda tem alguns apps que não atualizaram. Tipo Dropbox, que por algum motivo bizarro é Electron, aquela porcaria, não atualizou. Então se você roda o Dropbox no seu Mac, você pode eventualmente perceber que o Mac tá lento e daqui a pouco vai ter que reiniciar. Então tá meio Windows, assim, tá tendo que reiniciar de tempos em tempos, o que eu detesto, porque sistema Unix não é pra ter que reiniciar. Mas é isso.
Vocês me lembraram de 2 problemas que eu venho enfrentando que, dependendo de qual for o uso do Samuel, pode atrapalhar. O primeiro é o Finder, inutilizável. Ele não acha as coisas. Você procura... Sabe como é que... Eu mexo com uma variedade pequena... O Spotlight, desculpa. A busca do Finder funciona, é o Spotlight mesmo. Porque, assim, eu mexo numa quantidade pequena de documentos. Então, hoje eu aperto o comando de espaço, aperto o comando 2, aí tem lá a aba de Files. As sugestões estão os documentos recentes. Que bom, porque eu tô vendo aqui, eu tenho pautaadt.pages, eu digito pautaadt.pages, no results. Ele não acha o mal... Tá aqui, ele tá vendo, ele não acha. Esse é um problema. O segundo, também relacionado à busca, e-mail. Se você usa a busca, e eu uso muito a busca do e-mail, porque eu não categorizo nada, não guardo nada em pasta, eu só procuro, aí eu acho. Ele não acha. Então, sei lá, tem e-mail que... A conta de luz, chega todo mês a conta de luz. Eu pesquiso, ele acha uma de maio.
Isso é tudo Spotlight, no fim das contas.
É, então, né? É tudo busca,
e não
pesquisa.
É só você. Pra mim não tá tão ruim assim, mas eu não uso tanto busca de arquivo, eu uso mais lance de apps e tal, que até que tá funcionando. Mas o Mike lá do Upgrade tá com o Spotlight dele completamente hosed. E ele tentou tudo que é coisa pra resolver e só piorou. Tipo, tava que nem você, não tava encontrando arquivo. Daí ele tentou lá uns workarounds que sugeriram por aí, e aí agora não tá encontrando mais nem app pra ele.
É, então, o que tem a ver com busca, né? Até aquele lance do Safari, isso ainda acontece. Você aperta Command T, Giga, Return. Aí ele procura no Google por Giga. Não vai em gigahertz.fm autocompletar, que é o site que eu entro com frequência. Isso até o Coca comentou, né? Você tem que dar um tempinho. Você aparece, você põe GG, aí ele acha todo o resto. Mas se for GG, return, ele não vai. Parece que ele precisa de um tempinho pra ele registrar o que tá acontecendo. Então, eu vou voltar atrás da minha recomendação irrestrita e dizer que hoje eu não me arrependo de estar rodando o Tahoe. Mas ele tem esses problemas que, dependendo de como é que for o seu workflow, ele pode atrapalhar bastante, sim. Hoje, para e-mail, por exemplo, eu tenho que gmail.com feito um animal, usar a busca de lá para achar o e-mail que eu teria encontrado em 3 segundos se a busca do e-mail ainda funcionasse. Então, a considerar. Não é tão irrestrita assim, mas a minha recomendação não.
O bug mais triste que aconteceu comigo não foi diretamente relacionado ao Tahoe. Eu usei por um bom tempo quase que exclusivamente o meu Mac que tá no macOS Tahoe. Tava mexendo com coisa de Liquid Glass, tinha que ser lá. O meu Mac M2 Max ainda tá no Sequoia, que é o Mac estável e que eu uso pra testar coisa no Sequoia. E aí, ontem eu voltei a trabalhar mais dia a dia nesse Mac, e aí teve o update do Paste, que é o meu gerenciador de clipboard. E aí, quando atualizou, eu vi que na hora que ele abriu pela primeira vez, ele fez uma migração lá de banco de dados, alguma coisa assim, o que normal, né? Aí eu fui usar, e ele tem umas abinhas em cima que você pode categorizar. Então tem tipo, aqui eu tenho... Tem o Clipboard History, né, que é o padrão ali onde fica todo o histórico. Aí eu tenho, tipo, uma abinha Dev que tem snippets de coisa de código, tem uma abinha de AirBuddy que tem coisa do AirBuddy, tem uma abinha da Gigahertz. É o meu Text Expander de pobre, que eu já brinquei aqui. Aí, como que tá agora? Clipboard History, Clipboard History, Clipboard History, Dev, 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 AirBuddy, 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 Gigahertz, Gigahertz, Gigahertz. Ele triplicou todas as abas. E aí... Eu tinha mais uma aba. Aí eu pensei, vou apagar pra deixar só uma versão, né? Porque triplicou. No momento que eu apaguei uma, apagou as três.
Ah, não.
Então tá triplicado e eu não posso apagar, porque se eu apagar, ele apaga tudo.
É uma instância só triplicada.
E aí eu entrei em contato lá, mandei diagnóstico e coisa. Não sei se vai ter solução. Eu, basicamente, data loss... total, assim, não...
Nossa,
eu vou ter que, claro, tipo, pegar item por item de cada aba, salvar em algum lugar, apagar tudo e começar do zero. Acho que vai ser a única solução. Mas por enquanto eu tô deixando triplicado mesmo. Eu nem fui ver no outro Mac pra ver se ele sincronizou a triplicação via iCloud, mas eu imagino que sim. Porque também ele ficou por uma meia hora, tava usando 100% de CPU ali. Não sei o que ele tava fazendo, então deu ruim.
O Douglas perguntou aqui: Marcos, seu Pages tá comendo muita RAM. O meu, num documento com texto puro, Times 12, 7 páginas, tá aberto, passa de 1 GB de uso. A gente usa, né? A pauta do ADT é no Pages. Ela tem 486 páginas com link, com texto, com imagem, uma zona. Tá mordendo 380 MB de memória RAM. Então,
aqui também.
Não sei, se é um documento específico, Douglas, se você abrir o Pages, fizer um documento novo, se ele comer 1 GB, aí tem algo de errado, mas pode ser algo sobre esse documento. Pega o conteúdo inteiro, joga no documento novo e salva. Pode ser. Vou ver se o bug não vem junto. Pode ser um negócio desse.
Vale mencionar também que você olhar ali no Activity Monitor e tá ali 1 GB de memória, não quer dizer que ele tá de fato usando 1 GB de... Essa coisa de memória é meio complicado. É, e outra coisa, um app tipo Pages, dependendo do documento, ele estar usando 1 GB de memória não é absurdo. Deveria ser? Talvez. Mas assim, não é tão absurdo. É, o que você tem que sempre ficar de olho é quando você vai na aba de Memory no Activity Monitor, é Memory Pressure. Se tá verde, tá ok. Tipo, não interessa se o app tá usando 32 GB de RAM. Tá verde, não tá faltando memória. É isso que importa. Né? Aí quando começar a ficar amarelo, vermelho, aí você tem que começar a ver quem é que é o culpado. Agora, sobre o Liquid Glass, a gente falou semana passada, o Cláudio tinha perguntado se a gente tava gostando, não tava. E a Apple colocou uma opção bizarra, né, no... Assim, a opção em si não é bizarra, mas é bizarro a Apple ter feito isso no iOS, iPadOS, macOS 26.1, no Beta 4, agora saiu essa opção, pra não é bem desligar o Liquid Glass, mas é deixar o efeito mais liquid plastic, né?
É.
Mais borradinho ali, mais sólido, né? Semi-solid glass, gel glass, sei lá, alguma coisa assim. E você sabe... Aí é um pouco inside baseball aqui. Você sabe que um recurso é vergonhoso para a empresa quando antes de sair o beta que introduz esse recurso tem um briefing de PR para controlar o dano. Já antes, né? Que rolou. Eu fiquei sabendo de uns repórteres, aí, uns jornalistas que tiveram um briefing antes de sair o beta porque é tipo, ó, gente, botão aqui... É... Isso é bem estranho.
Agora, teve uma coisa, e não é irônico, tá? A forma nos ajustes do sistema, como tá descrito esse switchzinho de você ligar ou desligar o Liquid Glass, que ele fala assim, escolha a sua aparência preferida pro Liquid Glass. A opção Clear é mais transparente, revelando o conteúdo que tá abaixo dela. Tinted aumenta a opacidade e adiciona mais contraste. O jeito que esse texto tá feito, ele é perfeito.
Uhum.
Que nenhum dos jeitos de falar que um é melhor que o outro. Os dois é melhor que os dois. Um é bom. O outro, ele deixa melhor, porque o outro é melhor. Então, esse é bom. Ele aumenta as coisas.
Agora parece que piorou.
Ele melhor... É! Esse texto tá muito bem escrito. É
imagina...
melhor texto que a função.
Eu imagino o Slack... Oh, nice, keep going.
É.
Esse, entendedores entenderão a referência, mas tirando todo a treta da frente, eu acho legal. A opção é óbvio, mais opção é bom nesse caso. Tem gente que não se adaptou e tem os recursos de acessibilidade, mas os recursos de acessibilidade são muito fortes, são demais, né? Então, mesmo quem não gostou do Liquid Glass vai lá e começa a mexer nas partes de acessibilidade e vê que tem a coisa que fica feia se você liga lá. Aumentar contraste, reduzir transparência, fica feio, tem coisa que fica feia. Então, eles darem essa opção de só aumenta ali um pouquinho, dá uma pintada a mais no negócio para ficar mais sólido. Eu testei aqui, liguei, eu prefiro a versão Liquid Glass raiz do jeito que tava, porque não tem... O problema de contraste é um lugar ou outro, você dá um scroll de 2 pixels e resolve. Então, eu não acho... Assim, não é um problema pra mim, por enquanto, pelo menos enquanto a minha visão é boa, né? Vamos ver daqui um tempo.
Na acessibilidade, o reduzir transparência no Liquid Glass, ele não já faz esse tinted, já não coloca chapado, já não tira transparência? Eu não vou aumentar o contraste.
Sim, mas é demais.
Fica demais.
É demais.
Sólido.
É, ele deixa sólido, sólido mesmo. É. Entendi. Porque recurso de acessibilidade prioriza acessibilidade, não ser bonito, né? Então, é que nem o... Eu ouvi o Syracuse reclamando da animação do slide over no iPadOS 26.1, que voltou o slide over. Ah, mas só dá um fade, que coisa estranha. E eu tava ouvindo, eu pensei... Ele deve estar com o Reduce Motion lá ligado. E era isso, né? Um monte de gente falou, oh, você tá com o Reduce Motion ligado. Que é assim, fica feio, tem coisa que fica feia, mas é um recurso de acessibilidade. Não é pra ser bonito, é pra ser acessível.
No Mac, por outro lado, tanto faz. eu ligo, eu desligo, até pra tentar fazer imagem pra ir lá no post do site. Cara, assim, você tem que estar muito afim de ver, você tem que saber que tem uma diferença. Porque é tipo aquele meme do The Office, as duas fotos são a mesma foto. Eu não sei o contexto, mas eu conheço o meme.
Uhum.
É isso, você liga e diz, cara, tá igual. A gente até comentou semana passada, né, que no Mac o Liquid Glass já era bem mais reduzido o efeito. Ele é muito bonito no dock, é muito bonito no App Switcher e só. No resto, as janelas, assim, tudo bem diminuído o efeito. Então você liga e desliga esse tinted, clear, é uma coisa.
Mas o curioso é que os apps podem colocar, por exemplo, tipo, no AirBuddy eu tô colocando várias coisas no AirBuddy 3, que faz animaçãozinha lá, no próprio, no CleanAbuddy que a gente tava brincando antes, eu fiz umas firulinhas. Então, a Apple optou por ser mais contida no macOS. Sim. Mas pra quem faz app aí, quer pirar um pouquinho com o Liquid Glass no macOS, tá. E isso se aplica, o lance lá da transparência, ou ficar mais pintado, funciona nos apps de terceiros também, então quem ficar um pouquinho mais aventureiro no Liquid Glass vai se beneficiar disso também, ou vai beneficiar o usuário com isso também.
Se você for pensar também de interface mesmo de Liquid Glass, a gente vê onde? Em menu, embaixo ali. Mas menu no Mac é menu. Fica em cima, fica ali em cima, né? É diferente, então a oportunidade que a gente tem de ver o Liquid Glass, o espaço que ele ocupa, acaba sendo bem menor no Mac, porque o Mac é diferente de interação, né? Então tem isso.
Aliás, eu tive esse bug também no macOS Tahoe. De novo, foi no beta, então pode ser coisa de beta. Tem um comando do GitHub, que é GH. Daí tem um comando que é GH Browse, que é para abrir o repositório que você tá no terminal no navegador. Sim, ele pega e manda abrir uma URL no navegador, que no meu caso é o Safari. Só, só isso. Aí eu botei GH Browse e não aconteceu nada. Ué, o que houve? Aí eu olhei ali, o Safari tava aberto. Daí eu pensei, de certo ele abriu, mas só não trouxe o Safari para frente. Aí eu cliquei no Safari e neste momento o meu Mac simplesmente teve um piriri. É a única forma que eu sei que, tipo, a menu bar desapareceu. Eu nunca tinha visto isso. Sumir a menu bar do Mac. A menu bar desapareceu. Command Tab não funcionava. Clicar na janela de outros apps não funcionava. Mas o terminal já estava aberto. Tecnicamente, o Safari tava em foco, porque eu tinha dado foco no Safari. Mas não tinha janela do Safari, não tinha menu bar, não tinha nada. Aí eu consegui digitar sudo reboot e digitar a minha senha. E foi isso que eu consegui fazer. Foi a única opção que eu tive. Podia dar um QL Window Server ou Login Window pra, sem dar o reboot, mas na prática dá na mesma, então reinicia de uma vez. Então teve mais esse bug bizarro. Então instala o macOS Tahoe, mas o Mac pode ficar intolerante à lactose, sei lá.
O Mac Tahoe com piriri é Liquid S?
Ah, não! É.
E sobre aquele papo de preocupação com bateria, como manter, tomar cuidado, etc. A gente falou semana passada, gente, sejam felizes, deixa disso. O Cláudio falou o seguinte, no iPhone 8 eu só carregava com indução e depois de uns 2 anos fiz a troca da bateria lá no programa da Apple com preço de custo e parei de usar o carregamento Qi. No iPhone 11 eu usava só no cabo, dando recarga de 100%, e com uns 2 anos e meio, a bateria tava lá com a saúde abaixo de 80%. Ou seja, parecido, né? No iPhone 13, fiz uma automação para notificar quando a carga batia em 20%, em 80%, mantinha a carga entre esses dois valores, tô assim há quase 2 anos e meio, e a bateria também tá abaixo de 80%. E ele fala, então, resumo, gente, concordo 100% com vocês, não vale a pena se preocupar. Ele fez aqui, é empiricamente provado que tanto faz.
Tá comprovado.
Exato, não dá pra lutar contra a gravidade. Só usem e sejam felizes.
6 anos de teste, 3 iPhones. Mas eu acho mesmo, gente, que bateria vai ficar boa quando ela aceitar no iPhone 1000 ciclos.
Tipo, desde quando que era mesmo? A partir do iPhone 15, né, que a gente tava caçando antes aqui. O Coca tá brincando porque ele falou, poxa, quanto que era? Acho que foi no iPhone 3, era 500, aí foi pra 1000. Erramos, falamos, talvez? Aí eu cacei aqui no GPT, o Coca falou, não, aí você tá trapaceando, pô, sacanagem. E foi no iPhone 15 mesmo, que a Apple virou essa chavinha.
Porque no Mac sempre foi 1000, e no iPhone, entre aspas, sempre foi 500 ciclos. Que ali vai dar um ano e meio, né, sei lá, para chegar nos 80%. Acho que a galera tava demorando um pouquinho mais ali para chegar nesses 80%. Ela passou para 1000, que vai dar aí uns 3 anos, né? Alguma coisa assim. Mas é, esse é um pouco também do trabalho de, entre aspas, influenciador, né? Não é aquela coisa, cara, aqui é a melhor coisa. Cara, esquece isso, né? É, às vezes fazer olhar para um outro lado, né? Não se apegar no número. Não, esquece aqui de 20, 80, 30, 60. Os estudos também, muitas das vezes, são antigos, tem 10, 15 anos, já mudou. Não exatamente tecnologia de bateria, mas tem mais tecnologia na bateria, pode ter mudado. As próprias empresas fazendo as suas otimizações, né? Elas não vão fazer uma otimização para destruir o negócio. Não, faz assim que destrói, né? Aproveita, só seja feliz e usa, gasta esses 1000 ciclos de bateria dos novos iPhones.
Exatamente. Falou do lance, ah, passou, né, 6 anos, sei lá quanto tempo testando, me lembrou aquele, um experimento que é de um médico de verdade, eu acho, inclusive, eu não lembro, posso até tentar caçar aqui, se o Coca não achar ruim, de qualquer especialidade do médico, que ele passou 50, era um vovinho, um vô já, 50, 60 anos da vida dele, estralando os dedos de só uma das mãos, pra poder comparar com o que acontecia com o envelhecimento da outra mão, e ele falou, acontece nada. Tem todo lance. Dedo fica grosso, fica com artrite. Né? Eu falo, cara, não. Só estalei a vida inteira uma mão só e na outra eu fiz. Ah, ele... Tem um estudo, eu vou achar de 98, 88 talvez. Acho que é 98 esse estudo. Eu deixo aqui na descrição pra quem quiser ver mais a fundo, mas não muda nada. É que nem o experimento do Cláudio aqui. Testei, foi. E foi igual.
Agora, sobre o iPhone Air, o Ricardo Soares mandou aqui um mini review dele. Ele disse o seguinte, eu tinha um iPhone 15 Pro Max, embora usasse um terço de suas capacidades e gosto de telas grandes. É certo que ao escolher o Air, abro mão da bateria maior, posso carregar quando quiser, não faz diferença, apenas um speaker, uso AirPods e finalmente a câmera. Não sou um fotógrafo inveterado, não me faz falta. Finalmente o Air é lindo, segurá-lo me faz lembrar da boa e velha Apple forma acima da função, leve, uma tela fenomenal e um chip parrudo. Ah, eu acho que o Ricardo descreveu super bem que dentro das condições que ele usa o iPhone Air é excelente e maravilha. Acho que eu comentei aqui, né, que lá na conferência em Paris eu vi muito iPhone Air, então acho que desenvolvedores são o público-alvo, né, desenvolvedores e o Ricardo, assumindo que ele também não seja desenvolvedor.
Hoje o Ryan publicou no 95 Mac uma matéria que diz assim, iPhone Air depois de um mês. Esse é o primeiro modelo de iPhone que a Apple lançou para early adopters. Tem a valorização do título ali, né, para chamar atenção e pessoal. E ele, na experiência dele, é bem parecida a impressão com o que o Ricardo falou. E o Ryan, sei lá, viajou, foi para Disney. Falou, cara, fui, tirei foto da família, deu tudo certo. Eu fiquei, né, bateria morreu, fiquei sem, não. Funcionou, beleza, as fotos ficaram boas também. Passou no teste, foi mais ou menos a conclusão dele. Nessa semana, até aquele Richard Stallman, que é um fotógrafo, youtuber, ele publicou um review da câmera do iPhone Air. Ele falou, gente, no dia a dia, pra um X, a mesmíssima coisa. Tem um pouquinho de distorção nas laterais pra texto, mas ninguém vai notar. Especialmente pro... vendo a foto sem zoom ali. Claro que, né, se você é um fotógrafo profissional, você vai sentir falta das, daí sim, das funções Pro, do iPhone Pro. Mas pra dia a dia, tirar a foto da viagem, não sei o que lá, cara, na boa, não é um grande problema, não. Tem aquele lance que a Apple fala, a uma lente são 4 câmeras, que tem a 1x, a 2x, na 1x e na 2x a gente faz o zoom do crop do sensor, então são tipo 4 lentes, blá blá blá, né? A gente falou que ele ia fazer isso. Então, pra quem tiver um pouco mais seguro, tem isso como um backup, pelo menos, de deixar a câmera um pouquinho mais potente. Mas a galera que usou e que tá sim, eu não vejo gente dizendo assim, comprei, me arrependi amargamente, estou devolvendo. Tem um outro caso, te vê no Twitter, nos threads da vida, mas em geral, quem comprou a ideia desde o começo, já sabia mais ou menos o que esperar e tá curtindo e gosta do fato dele ser mais fininho, etc. Os benefícios visuais e isso do que o Ricardo falou, ele tá ecoando o que muita gente diz quando o assunto são esses novos iPhones mesmo.
Sabe o que eu sinto também? Eu acho que a gente não compara, falando de Mac, a gente não na nossa comparação do dia a dia, a gente não puxa o Max. Então, deixa eu comparar aqui com o Max. Deixa eu pegar aqui o Air versus o Max. Ele fica de fora. É, aquela linha mais Pro, né, a gente já deixa ali de lado. A gente faz meio comparação ali de não, peraí, esse aqui com um nível acima e encerra a história. O problema é que o nível acima do iPhone era um iPhone Pro. E a gente não tem ainda a percepção de que o iPhone Pro é para profissionais, é para fotógrafos, ou é, talvez pela proximidade de preço, porque o salto que a gente tem nos Macs, né, são $1,000. O salto que a gente tem aqui é $100, né? Fica na dúvida, pô, mais 100zinho aqui, eu pego outro e... Né, tem aquela coisa, né, do Pro, mas tem uma coisa que... Né, isso que o Ricardo falou, né, de velha Apple, forma, função... O design, ele tem um papel muito importante. A gente, às vezes, não valoriza tanto isso. Porque eu chego lá pra comprar um carro, não, esse é feio, eu vou comprar esse não, que isso aí é feio. A gente já decide o carro que a gente vai comprar ou não, porque eles são feios. Não gostei dessa lanterna ou qualquer coisa do tipo. Não, essa cor aí, vou comprar um sapato aí que dessa cor, não vou comprar. Tem também esse apelo, né, do iPhone R, tirando as questões técnicas, ele é lindo, né, ele é leve, ele é gostoso de manusear, é um excelente aparelho.
É, eu só fiquei com o pé atrás de pagar em, assim, pensando em pagar em real, seria impossível comprar o Air. Falei, não, gostei, talvez, né? Eu cheguei na loja, arreguei, né? A parte da câmera chamou atenção. Isso me fez acabar desistindo dele. Mas na caixa de som, eu até comentei já aqui uma vez, eu acho, né? Eu fui na fonte, não sei que... Eu não sei com que frequência eu escuto o iPhone com som, né? Saindo direto dele. E se eu sentiria muita diferença, eu sou menos sensível a essas diferenças de áudio. Eu sei que o Rambo acaba sendo muito mais ligado nisso. Eu não sei se acaba incomodando, mas eu não sei. O que pegaria mais mesmo, que me deixou inseguro na hora de fazer o cosplay de que eu compraria aqui na loja, vendo como é que era, foi o lance da câmera mesmo.
Nós estávamos ouvindo a área de trabalho da semana passada na janta aqui, na caixinha de som do meu iPhone.
Então
aqui a gente usa um pouco, né? E às vezes a gente vê TikTok junto. E o que pega pra mim é assim, tem só uma caixinha de som e é justamente a caixinha de som mais fraca e pior, que é a do que compartilha ali com o negócio do ouvido pra você falar no telefone, né? Que é, uhum. Eles usam a mesma e tal, assim. Dos problemas é o menor. Não é isso que faria eu decidir entre um iPhone Air ou outro, mas somando isso a todo o resto, pra mim não compensa, mas não é o fim do mundo, com certeza. E pra quem não usa, também menos ainda. Agora, o Ricardo mencionou a bateria, e eu queria só mencionar uma coisa que eu não pude falar semana passada dos meus AirPods novos, os AirPods Pro 3, porque não tinha dado tempo. E agora eu posso falar, a bateria tá impressionante. Tá, eu não achei que faria tanta diferença, mas tá durando muito a bateria. A ponto de, tipo, já faz muito tempo que eu tô com eles e... Caramba, não vai acabar a bateria? Tá realmente durando muito tempo.
Mas os seus anteriores... Acabava a bateria? Você chegava a usar ininterruptamente a ponto de ouvir o barulho mais triste do mundo lá, de que tava acabando?
Sim, chegava.
Nossa, não me lembro a última vez que eu escutei esse barulho, que engraçado.
É quando chega em 10% que ele dá o barulho. É, então eu uso mais que você.
Curioso, cara, porque assim, é que eu passo boa parte da manhã, quando eu não edito podcast com os AirPods, eu edito com esse fone aqui, porque eu tô acostumado com ele, então é bom ter a referência histórica pra saber se uma coisa precisa aumentar, diminuir, ajuste assim, né? Então os AirPods eu não uso. Como isso já ocupa, sei lá, uma boa metade do dia?
Ah, não, outra metade. Eu edito um episódio a cada 2 semanas e uso os AirPods pra editar. E eu me acostumei, porque aí eu coloco os AirPods Pro, coloco 50% de volume, eu sei, é o meu parâmetro do áudio ali, então eu sei exatamente o que tá certo, o que não tá. Daí fica consistente, né? Se eu fosse usar outro fone, ia bagunçar a referência. E pra você é a mesma coisa, só que com outro.
É isso, é 75% do volume e esse fone de ouvido. Às vezes a Lari, sei lá, vai pegar uma coisa pra estudar e ela nem usa AirPods, não usa Beats, nada. Ela usa o fone de ouvido com fio mesmo ali, que ela fica mais confortável pra ela.
Vintage.
É, mas ela fala, depois de um tempo, começa a incomodar. Ela fala, posso usar seu fone? Eu falo, peraí. Aí eu, se eu for editar alguma coisa, eu pego, ajusto bonitinho com a Lidl, 5 minutinhos. Aí eu falo, tá, agora é só, entre as coisas, só editar. Dou o fone, eu não preciso mais ter essa referência o tempo inteiro, assim. Aí ela leva embora. Mas esse comecinho tem que ser isso, porque senão... O dia que eu trocar de fone de ouvido, todo mundo vai saber, porque vai soar diferente. Mesmo que eu não queira um episódio editado.
É, eu, tipo, sei lá, acordo em média às 7 da manhã, coloco, fico com eles sem tirar em nenhum momento, E aí, só que aí, ouço podcast, assisto uma coisinha na Apple TV enquanto eu tô tomando café com o Yoshi. O Yoshi não toma café, tá? Ele só faz companhia. Aí, depois é white noise ou só cancelamento de ruído mesmo. E tem durado até, tipo, 2, 3 da tarde. Bizarro. Os AirPods Pro 2 chegava ali, tipo, meio-dia, por aí. Já tava morrendo ali, então... E não são tão velhos os meus AirPods de segunda geração. Mas enfim, é legal. E eu troquei a ponteira pela maior. Ficou mais confortável. Que no meu ouvido direito tava... Às vezes escapava um pouquinho, não vedava direito. E aí eu acabava tendo que forçar e incomodava um pouco. Aí eu troquei pela ponteira maior e botei nos dois, não só no direito. Perfeito agora. Então, de novo, fica a dica. Pra quem tá achando desconfortável, às vezes tem que aumentar a ponteira e não diminuir.
Nossa, mal vejo a hora de trocar pra maior.
E trocar a ponteira deles foi mais difícil do que eu esperava. Não que é difícil, mas tipo, até o 2, você só puxa e coloca outra.
Mais ou menos. Não dá um faniquito de
não,
puxar ela.
Tem que mas
pela
esse
orelha,
aqui,
assim.
Esse aqui é tipo. Você tem que puxar mesmo, assim.
O encaixar das pontinhas velhas de silicone, ele é satisfatório.
Da nova também.
Mas pra tirar, cara, nossa, dá uma aflição. Parece que você vai rasgar, que vai ficar o pitoco ali colado e você vai ficar só com a auréola dele na mão. Eu acho horrível.
Pra tentar descrever assim, a antiga é como se fosse uma tampa de panela de pressão, que tem uma bordinha assim, meio levantada.
Isso, a vedaçãozinha.
Você só encaixou. A nova, ela de fato, tipo, tem uma protuberância na ponta dos AirPods que entra lá dentro da pontinha. E isso provavelmente também faz parte da melhora, né, e tudo.
Sim.
Então, por isso que é um pouco mais bruto, digamos assim. Muito bem, a seguir a gente vai falar de um tal de Atlas que surgiu aí. Eu quero saber o que vocês estão achando disso. Mas antes disso, eu quero falar sobre o que, se você quiser usar o Sora ou o Atlas antes de lançar no Brasil, talvez você queira usar, que é a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo, para usar Sora, Atlas ou qualquer outro serviço, né? Acessar o catálogo do Netflix de outro país, ou então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo que só tem por aqui, seleciona lá na lista de uns 100 países que a ExpressVPN oferece e você pode acessar o conteúdo. E a privacidade também, que todo mundo já sabe, você se conecta ali num Wi-Fi público e vai saber para onde estão indo esses dados. Muitas vezes eles são o preço da conexão. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa lá expressvpn.com/dt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também. E ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Acessa aí o link que está nas notas do episódio, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Obrigado.
Valeu.
Mas e o Atlas, hein? Então o Atlas nem precisa de ExpressVPN, porque já tá rolando por aqui.
Eu fui na loja, procurei ali, peguei meu iPhone, procurei ali e não achei.
Então, pessoal,
mas
tá bravo.
Isso o VPN não resolve.
Só tem pra Mac. E esse é o jeito que eles anunciaram isso é o contrário da Apple com o texto Liquid Glass, que um é mais, o outro é mais ainda, e só que o outro é mais também. Porque eles falaram assim: só o Atlas tá disponível hoje pra Mac. iPhone, iPad, Windows, vem mais pra frente. O pessoal lê, pra Mac, iPhone e Windows, acho que tem. Então, ficou mal feito esse texto por causa disso.
Olha, eu queria só começar com uma observação que no material de marketing aqui que eu vi no site da OpenAI é ChatGPT Atlas.
Uhum, é isso.
Interessante o nome que eles deram. Mas sim, por favor, você é o nosso resumator oficial.
Vamos lá. Depois de muita expectativa, a OpenAI, sei lá, foi na terça-feira? Não, segunda, foi na segunda-feira. Ó, gente, live daqui a pouco, pá, vamos anunciar aqui o nosso navegador, que é o ChatGPT Atlas, seguindo a convenção não escrita de nomes de navegadores, né? Tinha o Netscape Navigator, Internet Explorer, tem o Safari, tem o Chrome. tem o Atlas, né? Então, é sempre essa pegada, né? Tirando as exceções, Opera, Firefox, eu sei, né? E é o navegador com ChatGPT embutido, não só numa barra lateral, mas ele fica com o contexto do que você está navegando durante todo o tempo. Ele é baseado no Chrome, né? Ele é Chromium, então para quem está vindo do Chrome, é infinitamente mais familiar do que você sair do Safari. Eu vou dar aqui já, vou quebrar aqui ó, a ordem e dar meu veredicto de cara. Eu falei, vou usar por uma semana, fazer uma matéria bem legal. Eu desisti depois de 2 horas. Foi impossível de usar, mas eu já comento um pouco mais. Só para reforçar esse ponto. Se você usa já o Chrome, vai ser muito mais familiar do que se você tá vindo do Safari. Ele tem uma funcionalidade específica que eu acho que ela é muito boa, que vai ser o futuro de sistemas operacionais em geral. Já é um pouquinho disso hoje, mas é o seguinte. Você está compondo um texto. Você seleciona um texto, aparece lá no cursorzinho, no tooltip do texto, já para você clicar ali em cima e falar assim, ó, faz aqui, vê se tá bom, faz aquilo lá. E ele já sugeria ali, editar ali mesmo, aquele segmento específico do texto. Eu usei para... Eu tava com um PDF aberto, eu selecionei um pedacinho do PDF, fui na aba lateral e falei, escuta, esse pedaço aqui o que significa? Ah, significa isso e tal. Eu falei, tá, mas no contexto maior da página é o quê? Ah, então beleza. Aí ele foi atrás do resto do que tava ali na página e fez busca na internet em cima disso. Esse fluxo foi perfeito. E essa é a força dele. Ele basicamente é um rapper da internet no ChatGPT e não o que a gente via de pequenos rappers de ChatGPT para você usar na internet. Isso é muito poderoso, tá? Para quem tá pensando, ah, esses idiotas estão treinando, ajudando o OpenAI a treinar, tem opção. A parte de treinamento vem desligada por padrão, de compartilhamento de dados, de pegar seu histórico de navegação, pegar isso aí, já vem desligado por padrão. Se você quiser ligar para compartilhar, você pode. Uma outra coisa, eles fazem, o que me parece que eles fazem é o seguinte, eles vão gerando um índice semântico vetorial do seu histórico de navegação, do que você faz, o que você viu, etc. Pra você pensar, escuta, faz uns dias eu fui no site que tinha lá uma foto de uma mulher com vestido, me ajuda a achar. E ele vai atrás e acha. Então, a sua própria preferência de navegação, seu histórico de navegação viram, você consegue pesquisar isso de um jeito mais linguagem natural do que ver na lista de histórico, ou então tentar lembrar do título da matéria pra usar na busca. Então isso é bem bacana, tá? Então é isso, eles estão aplicando o ChatGPT na internet, mas de um jeito que o ChatGPT engloba a internet para você navegar e em cima disso tem a parte de agente, faz aqueles exemplos que são coisas de algum tempo para frente. Faz a compra do mercado para mim. Cara, não. Não mostraram ninguém comprando passagem aérea. Eu não sabia nem que podia fazer isso, que era permitido por lei. Você mostrar um agente de internet sem comprar a passagem aérea. Incrível! Na demonstração lá de 20 minutinhos, eles não incluíram isso. Tem todo o lance de... E eu importei, peguei as configurações todas do Safari, senha, tudo, joguei tudo lá pra dentro. Mesmo assim, foi um atrito grande, eu já falo mais das minhas impressões. Mas é isso. Ele tá disponível só pra Mac por enquanto. Vai sair pro Windows, pro iOS, pra Android também. É um wrapper do Chrome com as pinceladas de OpenAI e a implementação do ChatGPT para o contexto do que está aberto nas abas, na minha rápida experiência, foi perfeita para quem está já incorporando LLM, ChatGPT, essas ferramentas de copilotos e assistentes junto do fluxo de navegação e trabalho. Então, essencialmente é isso.
O modo agente ele não está disponível no gratuito, é só para assinante.
Bem lembrado, só para assinante. O navegador está disponível para todo mundo, mas para quem assina o Pro e o Plus de 20 e 200 dólares por mês, aí sim tem um assistente. E uma coisa também, antes que eu esqueça, eles foram bem malandros. Se você transformar o seu navegador, o Atlas, no navegador padrão do sistema, eles dão uns bônus da conta. Você tem mais limite pra gerar foto, você tem mais limite pra fazer pesquisa, analisar documento. Falei, por uma semana eles dão. É só pra dar a primeirinha de graça de se viciar, mas eles dão.
Eu tava... Enquanto você resumia, eu já instalei aqui o Atlas, já rodei, já botei pra fazer um negócio aqui. Eu pedi pra ele entrar no site da Gigahertz, encontrar todos os episódios onde o José Adorno participou. Abraço, Adorno!
Abraçador.
E fazer um breve resumo. Ele fez, e deu tempo, deu pedido, deu tempo dele concluir a tarefa. E ele fez aqui uma planilha dos episódios e parece que tá tudo certinho aqui. Fez um resuminho com links, tudo. Bacana. Foi até mais rápido do que eu esperava, mas também não é uma tarefa extremamente complexa. Se for no site da GigaHertz botar José Adorno, você deve achar, né? E acho que na página dele lá tem também todos os episódios. Então não é tão difícil. Mas, né, foi um bom primeiro teste. Me parece ser bem feitinho. É, eu já encontrei algumas coisas que, de cara, eu dei skip. Por exemplo, importar dados de outro navegador? Não, né? Tudo bem, você fez porque você queria ver, né? Se ficava cômodo, mas não confio ainda a esse ponto. E também negócio de lembrar o histórico de navegação nas suas conversas no ChatGPT, de colocar nas memórias. Também não me acho melhor não, pelo menos por enquanto. Deve começar a misturar coisa e vai dar ruim. E também aconteceu uma coisa estranha que no meio, enquanto ele estava fazendo esse processo dessa busca que eu pedi, ele pediu permissão para acessar o microfone. Tipo, não pedi nada de microfone pra ele. Não sei se ele acessou um site que pedia acesso ao microfone, mas obviamente eu só falei que não e ele continuou trabalhando normal. E eu também fiquei triste porque eles roubaram uma ideia que eu tinha tido pro onboarding do AirBuddy 3, no onboarding deles. Então já não vai ser a minha ideia, vai ser a ideia que eu copiei deles. Odeio quando isso acontece, mas enfim.
Agora, só pra entrar um pouco mais a fundo no que foi, de, pelo menos pra mim, de atrito. E eu fico curioso, o Rambo, você usa Safari, né?
Uhum.
Tá. Aí tem que ver o quanto você tá disposto a querer ter atrito pra migrar, experimentar, etc.
Zero.
É, que eu tava... Já tô faz tempo, eu queria fazer um teste desse com o Neon, o navegador da Opera que eles me deram, 3 meses pra usar, e o acesso antecipado, etc. Eles têm, eles produtificaram umas coisas a mais até do que o OpenAI fez, com aquelas... Tem o agente Do, o agente Make, tem o agente de Deep Research agora. Então, eles estão fazendo isso, e ele também é baseado no Chrome, Opera, no fim das contas, né? Tudo baseado ali no Chrome, né? Então, também, pra quem vem do Chrome, é mais familiar. E eu ficava nessa... Putz... Essa migração, ela é chata. Eu não tô com nenhuma senha ali. Eu não tô com nenhum... Esses complementos, extensões. No Safari eu tenho o Ghostery. Eu tenho o Unpassword. Eu tenho o Noir. Tenho o bloqueador de cookies. Tenho o Consent-O-Matic. Tem um monte de coisa ali. Que eu tenho certeza que existe tudo pra Chrome. Mas ir atrás de um por um, né? É um trabalho que, cara... No dia a dia a gente tá trabalhando, né? Tem que ter o trabalho pra trabalhar, né? Isso é difícil. Então, tava nessa, vou tentar fazer, tentar fazer, não fiz. Aí saiu o Atlas, falei, cara, você quer saber? Agora eu vou fazer esse teste. Por isso que no onboarding eu fiz lá, importar do Safari, importa tudo. Importa senha, importa bookmark, importa lista de leitura, traz tudo. Faz o transplante cerebral pra eu poder sentar aqui e trabalhar como se eu estivesse usando o Safari. Mesmo assim, eu me senti, sabe... Na Amélie Poulain, que ela vai se vingar do vizinho e ela troca o chinelo dele pra um tamanho... O modelo é igual, mas o tamanho é um tamanho menor. Ela troca a ordem das coisas na gaveta, só pra se vingar de... É isso, parece que reconstruíram o meu fluxo do Safari de memória, ficou parecido, mas não era igual. Pra quem tá, né, faz 20 anos que eu uso Safari, eu já tô muito azeitado, como diria o Coca. Então, essas pequenas diferenças foram o que me atrapalharam. Sim, eu tentei, eu escrevi pior, porque eu tava distraído e não tava igual. Todo o fluxo foi, bagunçou. Até coisa que não tinha nada a ver com ele, fora dele, me bagunçou, porque eu tava ainda sentindo o incômodo de não estar em casa, de não estar à vontade. Então, as extensões eu não fui atrás pra deixar o modo escuro. Então, WordPress, eu abri aquele pá, aquele branco na cara, assim. Então, não funcionou. Muito disso eu acho que é por conta do Safari, porque pra que eu tenho curiosidade, quem usa o Chrome? Eu tô martelando muito nisso aqui porque eu acho que isso é importante, né? Tem essa diferença muito grande. E não é de anticompetitividade, de não conseguir migrar. Eu migrei. Os meus dados foram todos para lá dentro com um clique. E esse não foi o problema, né? E eu comentei na fonte outro dia, cara, e eu comentei aqui, sei lá onde eu comentei, que trocar de navegador é tipo trocar de país. É um atrito muito grande, né? Então, se eu tivesse com os dias mais tranquilos, talvez até estivesse mais disposto a fazer isso, mas eu perder tempo me adaptando para uma coisa que deveria sair do caminho e eu poder usar, que foi a mesma coisa que eu senti com o Arc, que foi a mesma coisa que eu senti com o... Como é que chama o Arc novo lá? O navegador Dia. Novo da... É, o Dia. Obrigado, Coca. Com o Comet da Perplexity também, com o Neon também, né? E eu quero, eu tô afim de fazer essa troca, eu quero comprar essa ideia. Tipo o Mulder, eu quero acreditar, mas não vai. Não encaixa E se eu que tô bebendo o Kool-Aid e tô afim de fazer o negócio, quero usar, quero adotar, se pra mim não encaixa, eu fico imaginando pras pessoas que ou não se interessam por nada disso, não tem a menor motivação pra ir atrás, ou as que ativamente rejeitam qualquer menção a IA porque elas não aguentam mais ouvir falar disso, independente se a função vai ser legal ou vai ajudar no dia a dia. A pessoa tem aquela resistência visceral, a rejeição visceral a isso só porque tá falando de IA, né? E a maioria, esses dois grupos, quem não se importa com isso e quem não quer, né? Quem tá afim é a minoria da minoria da minoria, né? E mesmo assim, é difícil. Então eu não sei como que essas empresas novas vão conseguir fazer emplacar navegadores. Acho que já passou da etapa delas quererem pegar carona no Chrome, pegar carona no Firefox. A gente tá vendo a Perplexity. Fez parceria com o Firefox, né, com a Mozilla para botar lá dentro do navegador ser agora a Perplexity. Mas ela tem o navegador dela também, né? Ela fez um negócio super legal. A partir do Comet, você acessa site que tem paywall. Acho que é o Washington Post. De graça até novembro, que eles fizeram parceria lá pra poder fazer. Ao contrário do OpenAI, né? Que você tenta fazer um resumo da matéria do Times usando o Comet, ele fala... O Atlas, ele fala, não posso. O Times eu não encosto, que eles estão processando, né?
Então... e aí você já começa a entrar nos problemas práticos já, que assim... Tem sites que você simplesmente não consegue acessar. Tipo, qual é o navegador hoje em dia? Tirando, assim, questões de compatibilidade. Tipo, ah, o StreamYard pra gravar o podcast tem que usar o Chrome ou algum browser similar. Ok, mas é uma questão técnica do site, do navegador. Mas, assim, tipo, ah, eu quero acessar esse site e ler um negócio. Ah, não, você não pode acessar nesse navegador por causa de uma questão legal entre a empresa do navegador e, né... Tipo, né? E aí...
Só pra ser muito preciso aqui, o site você abre. O que não funciona é o resumo.
Mas daí eu uso o Safari.
Não encosta ali, né? Mas
daí
site
eu uso o Safari.
É,
se for pra usar assim, eu uso o Safari, né?
Exato. Porque
eu já tô acostumado. Então, a função principal do navegador não funciona em certos sites. E eu entendo por quê. Não tô falando que o Time está errado, né? Eles têm que correr atrás do deles e tá certo. Mas... Eu não consigo me ver usando, mesmo tirando todas essas questões, assim, browser pra mim tem que ter uma reading list que sincroniza entre todos os meus devices, tem que ter abas que sincronizam entre todos os meus devices. Nenhum browser tem isso. Assim, o Chrome até mais ou menos, mas não funciona direito. O único que tem isso reliable pra mim é o Safari. Que eu aperto Command Shift D e vai pra lista de leitura. Daí depois eu tô com o meu iPhone ali, tô de bobeira, abro a lista de leitura, tá ali, e ele até já salvou pra eu ler offline, se precisar. Então quando eu vou descer o elevador ali, que o Mendes vai me criticar por causa disso, ah, o que eu salvei pra ler aqui? Ah... Tenho um minuto, dá pra ler isso aqui. Então, esse é o workflow. Se quebrar esse workflow, já perdeu pra mim. Mas eu não vejo uma utilidade, tipo... Não tem nada no meu dia a dia que eu precise consultar vários sites e fazer uma agregação que me levaria horas. Tipo, eu vejo muito mais utilidade no seu trabalho. Porque você, às vezes, tem que pegar informação de 10 anos atrás, 20 anos atrás, de coisa de iPhone, de Apple, de outras empresas, e fazer um gráfico histórico de whatever, não sei o quê. E isso dá um trabalho do cão pra você fazer sozinho, só pesquisando no Google e... com uma ferramenta dessas, pode facilitar. Mesmo que você use só pra isso, né? Que você não precisa usar como seu navegador do dia a dia, mas você pode usar como seu navegador pra pesquisa profunda e agregação de dados históricos, esse tipo de coisa. Mas tudo que eu consigo imaginar que eu iria querer fazer nesse navegador, eu já faço no app do ChatGPT hoje em dia, que é tipo, pedir pra pesquisar alguma coisa de programação mais aprofundada que eu preciso de ajuda pra entender, alguma coisa assim. Sei lá, não vejo utilidade pra mim, né? Agora, eu me pergunto quando que esse vai ser o app do ChatGPT. Porque a barrinha lateral dele ali é idêntica à barrinha lateral do app do ChatGPT. Tem tudo, tem todos os seus GPTs customizados, inclusive. Tem codecs, tem os projetos ali. E tem todo o histórico de conversas. Você pode abrir uma conversa e conversar sem envolver navegação na internet. Então, eu não sei até que ponto o Atlas não é só um protótipo do que vai ser o ChatGPT no futuro. Ponto. E aí, quem quiser usar como navegador também usa. Quem quiser usar só pra conversar com o ChatGPT e eventualmente ele pode navegar na internet por você. Eu não sei se talvez isso também não seja uma forma, porque, pô, tem um navegador inteiro ali, né? A gente já falou aqui que um navegador é quase como um sistema operacional em termos de complexidade, mas, por outro lado, daqui a pouco eles podem adaptar para tudo que o modelo for fazer nos sites acontecer na sua máquina e não no servidor da OpenAI. E aí não é a OpenAI que está acessando o site, é você.
Uhum.
Entre muitas aspas, mas é você. Eu posso fazer um script em Python aqui que acessa um site, extrai informação, fazer só para mim aqui não é crime nenhum, tecnicamente. Então eu acho que pode ser essa a sacada e daqui um tempo não vai ter mais o app do ChatGPT. O app do ChatGPT vai ser isso.
Esse é um excelente ponto sobre o ChatGPT virar um navegador que no fim das contas você tem embedado em outro navegador, né? Se você não estiver usando o Atlas. Sim, certamente é isso. Eu que comentei sobre... Pensa no seguinte, né? Na aba da esquerda... Eu falei que é o ChatGPT abraçando a web. É quase literalmente que na aba da esquerda você tem as suas conversas. Na aba da de... Na aba não, na coluna. Na esquerda, de um lado, as conversas. Do outro lado, o ChatGPT para você conversar, né? Então tá literalmente cercando os dois lados o conteúdo da web. E tem o que eu falei também. Isso eu senti falta no Safari. O jeito que eu customizo o Safari, eu aperto o Command T para abrir uma aba nova. Tem ali no console mesmo, né, na parte que seria uma página aberta, os botõezinhos todos dos meus favoritos. E o acesso é muito fácil para mim ali, né? Eu já sei onde tá. Eu fecho o olho, aperto o Command T, eu já abro o site que eu quero, né? Memória muscular 100%. Neles não tem isso. Eu senti muito isso também, né? E é como lá? Ou você deixa uma barra de favoritos aberta o tempo inteiro ali, que é cretino, porque ocupa uhum. espaço, ou eu vou lá em menu, favoritos, e entro, então é um clique a mais, e um passo a mais pra coisa... E aí, quando você abre uma aba nova no Atlas, além disso, você tem dois campos que fazem a mesma coisa. Você tem a Omnibox ali no meio, mas se você apertar Command L pra ir pra barra de pesquisa, que seria a barra de cima... Ele faz a mesma coisa. Então, eles vão ajustar essas coisas e, com base nisso, eles certamente vão lançar uma experiência de navegação e de busca dentro do ChatGPT. Porque se você fizer uma pesquisa, ele já abre uma interfacezinha parecida com o que eles tinham mostrado sobre a pesquisa do ChatGPT, que fica em cima AI Mode, busca mais tradicional, vídeos, fotos, imagens, exatamente como é hoje em dia o Google. E quando ele não acha coisa, o fallback é um link para fazer uma pesquisa direto no Google. Então, tem isso também, que é interessante. Então, o que você falou é 100% esse caminho. Eles vão otimizar o ChatGPT a partir do feedback do navegador e vão incorporar no navegador coisa que eles foram aprendendo a hora de fazer o ChatGPT, que vai ser o mundo inteiro usando, e não só quem está usando o navegador. E essa lavagem de navegação que você falou também vai ser tipo o que a Perplexity faz. Vai ser 100% isso, né? Porque aí é você visitando sites, você tem uma assinatura da Bloomberg... Do terminal da Bloomberg, custa $20 mil por mês, você vai ver com o Atlas, então você e o Sam Altman estão sabendo antes do resto do mundo que uma empresa fez alguma bobagem e que essas ações vão cair. Então isso é 100% verdade.
O ChatGPT como aplicativo, ele acerta porque ele nos educou, entre aspas, a fazer perguntas, né? Eu quero ter ali uma resposta, não necessariamente rápida, mas eu quero ter ali, obter uma informação. Só que, por exemplo, hoje... Ainda pouco antes de gravar, abri um link e eu queria fazer perguntas. Eu queria saber quanto é que custa isso. Que tá na página. É só rolar. O problema é achar. O que que faz? Quais são as características? Aquela, até mesmo a própria estrutura de navegação, né? Uma estrutura de tópicos ali em cima. Pô, quanto custa? Aí você aperta e vai lá, sabe quanto custa. Você estar num browser com o link aberto e poder digitar, perguntar ali quanto custa e ponderar, puxar essa informação do próprio site, isso é bem legal. Então, tendo um site, você passa a ter as duas funções. Eu quero saber algo sem nenhuma referência. Eu sei exatamente aquilo que eu quero na minha cabeça. Mas muitas das vezes a gente abre um navegador, vai, copia o nome do negócio que a gente não lembra direito o negócio. Aí vai lá, digita, coloca. Então tem meio que abarca dois jeitos de uso. A pessoa que quer fazer, entre aspas, as buscas e as pessoas que querem, que estão ali com o negócio aberto e estão procurando a informação que não acham ali no texto e está ali no texto e não querem jogar lá, não abre ali do ladinho, pesquisa. Isso é bem legal.
Por outro lado, tem uma coisa também que eu notei rapidinho usando, porque o que a gente faz de pesquisa e de consulta no ChatGPT é completamente diferente do que a gente pesquisa no Google, por exemplo. Até o jeito que você... Um é um prompt. O outro é copos, farinha, pão, receita, né? E aí, ele sabe que você pesquisa por keywords, né? No Atlas é tudo uma coisa só. Então, era como se eu abrisse uma conversa do ChatGPT e colocasse copos, farinha para receita, ele tem que estar... Então, isso... E aí fica o quê? Fica no seu histórico permanente de conversa com o ChatGPT? Isso como se fosse uma conversa e não uma pesquisa na web.
Uhum.
E essa diferença, ela, no longo prazo, pode... É claro que o trabalho do OpenAI é impedir que isso aconteça. Mas eu imagino que ela pode começar a piorar o conhecimento relevante que o ChatGPT tem a seu respeito, porque nem tudo que eu pesquiso faz parte do meu contexto, certo? Todo mundo é assim, né? Tivesse pesquisas que não precisam ser levadas em conta daqui a 6 meses quando pesquisar, né, todo o resto. Então, isso eu notei e me incomodou. Eu saber que eu tinha no meu histórico do ChatGPT agora pesquisas que eram keywords, que era para ser uma pesquisa rápida de Google para achar um link, consultar alguma coisa, que virou uma conversa com o ChatGPT dele formulando uma resposta. Então isso, a partir do que você comentou, Coca, é uma coisa que eu lembrei, que eu acho que é um excelente ponto. Tem o benefício e tem o ônus e o bônus, né, desse tipo de integração. E isso foi, pelo menos para mim, um faniquito e um ponto de atenção, sabe?
Eu fiz um teste aqui agora que eu gostei, que pensei, será que ele suporta o modo incognito, né? E sim, você cria ali uma aba ou uma janela incognito e aí ele não salva na sua conta, não associa com a sua conta do ChatGPT, mas ele diz ali que eles retêm por até 30 dias sem estar associado à sua conta, questões legais e tal, mas ok, mas não fica no seu histórico da sua conta e não influencia nada na sua conta, então é bom que tenha essa opção. E pelo que eu vi aqui, eles fazem melhor do que o Google faz em apps como o YouTube, que você acessando no modo incognito, você continua tendo acesso aos recursos da sua conta,
uhum.
Embora você não esteja logado, porque o Google, se você vai lá no YouTube e bota incognito, passa até anúncio, mesmo você sendo premium. Não, mas eu quero só que não salve nada no histórico, o que não influencia o meu algoritmo, porque eu vou pesquisar a galinha pintadinha. Então, mas que bom que tem incognito e funciona desse jeito.
E dentro dessa proposta de um dia unificar as coisas dentro de um só, né, já que já está abarcando dois tipos de uso, vai ter as minhas senhas. E vai ter a capacidade de, né, provavelmente, pô, entra lá naquele site e faz tal coisa, compra a tal passagem aérea. Entra aqui, você já tem, vai ter ali os meus dados de cartão, porque isso fica no Chrome, isso fica, acho que o Chrome não tem dados de cartão, só tem os dados de senha. Fica dentro do aplicativo. Tem os do Safari, né, tem, entre aspas, do macOS, mas a parte de senhas, você... tá dentro do Chrome as senhas. Então, talvez, ele, não sei se ele vai conseguir acessar as senhas, se é por fora, a OpenAI vai ter que fazer uma camada. Coloca aqui as senhas, coloca aqui o cartão de crédito para fazer essa parte de navegação. Conversar com um site, eu acho legal. O agente, eu ainda não consigo encaixar, eu não sei ainda como que fica. Porque eu ainda sinto muito atrito nas coisas, eu ainda vejo... Uma coisa é eu fazer vibe coding. Eu aperto lá o enter e não deu a minha resposta. Eu sigo a vida. Eu não faço... Eu não tento consertar o vibe coding. Cara, eu preciso disso aqui. Cara, você não fez. Vai embora, tchau. Eu não vou me virar. Eu não vou tentar consertar. É a maneira que eu vejo. No agente, como é que fica isso? Peraí, você fez ou não fez? Eu tenho que validar e eu vou querer... Seria mó legal, eu tô aqui no site, tem que preencher alguma coisa. Cara, preenche isso aqui pra mim, você tem essas informações, você já sabe isso, preenche. Pô, mó legal esse modo agente, se funcionar direitinho. Mas eu vou ter que verificar, mas eu prefiro fazer do que verificar. Eu acho que eu erro menos fazendo do que verificando. Então eu não sei como funciona esse agente, mas poder conversar com o site e também essa busca no histórico, pô, qual foi aquele site mesmo que... Que a gente tem essa memória mais visual. Qual foi aquele site? Eu tenho isso, né? Qual foi aquele site que tinha o vestido verde? Né? Que é a única referência que você lembra que você rolou, viu um vestido verde. Aí você tem que buscar alguma outra coisa para conseguir achar. Isso também é mó legal, né? Eu acho que é um movimento na direção correta que ela tá fazendo. Agora é ver se o povo vai querer encampar isso, né? Vai realmente querer usar, porque muda bastante o fluxo, o paradigma, o uso, né, a sincronização, por mais que seja Chrome.
isso é um processo que vai levar uma década das pessoas confiarem. Sim, tem gente que até hoje não compra a internet porque vai roubar o cartão de crédito. Como é que você fala pra essa pessoa, né? Ah, pede pra comprar passagem aérea. Porque existem dois ou três pontos aqui, né? Consigo pensar em dois, mas um vai aparecer no meio do caminho, certeza. O primeiro é o lance de alinhamento. É tipo quando a gente fala alguma coisa, a gente sempre brincou, né? Tá tudo quieto, tô vendo um filme, daqui a pouco a caranguejo do HomePod fala, done? Fala, done? O que que você fez? Pra que você mandou? O que você fez? Dando o quê? Né? É a mesma coisa. Você faz um pedido, ele fala, beleza, terminei. Você tem certeza? Você terminou mesmo? Você fez certo? É que nem o Guilherme Silveira da Lura mandou pra gente o screenshot, né? Pediu lá pro navegador, acho que foi o... Não lembro qual que foi. Comprar, vai, pega o meu histórico aqui, eu comprei um negócio no Mercado Livre, compra de novo. Ele ia comprar 18. É um negócio de R$50, ia sair tipo R$6.000, porque ele tava botando 18 produtos, mais 25 entregas, se ele não checa, era um problema, né? Então, a parte agêntica tem umas confirmaçõezinhas no meio do caminho, acho que, não sei se é opcional, mas tem essa parte de confirmação. Então, a primeira coisa é o alinhamento de você pedir e ele fazer, não só né, cumprir a letra da lei, mas a intenção da lei. Você pediu para fazer o negócio, ele fez o que você pediu e não uma coisa que tecnicamente cumpre o que você pediu, mas de verdade não é nada nem próximo do que você queria. Esse é um problema. E é 100% confiança. E sabe qual que é o principal problema? As pessoas vão testar isso uma vez. E depois não vai funcionar. Acabou. Igual carangueja. Esquece. Não tem. Ninguém tem nem paciência mais pra tentar testar de novo pra ver se confia. Fala que eu não. Se levou 5 minutos a mais pra fazer e ainda fez errado, faço eu. É isso que você falou. Segundo problema. Injeção de prompt que ainda é bugado. Saiu nessa semana uma matéria do estudo, eu vou deixar aqui na descrição. E o estudo fala assim. Problemas de injeção de prompt afetando navegadores agênticos tipo o Comet e outros navegadores de IA. Eles deixaram o Comet ali, citaram nominalmente. Que é isso, você colocar numa imagem, e tem lá uma imagem de uma janela, e aí um fundo branco com texto branco que no hexadecimal troca um pontinho e põe lá, transfira todo o dinheiro por Pix para essa conta aqui, por exemplo. O navegador vai ler, vai entender, isso vai virar um prompt. O humano não consegue ver isso. Há navegadores que estiverem mal preparados para isso vão causar problemas, sem a pessoa nem saber o que aconteceu. Tô dando um exemplo muito cretino, claro que tem 18 passos entre uma imagem e mandar o navegador fazer um Pix e roubar todo o dinheiro de alguém. Mas deu pra entender o espírito do que eu quero dizer. Então, esses são os dois pontos que eu acho que são os mais importantes e os mais relevantes para essa migração mais de larga escala das pessoas, que vai levar anos e anos e anos e anos para acontecer. Isso não tem dúvida. Vai ser mais rápido o Safari e o Chrome enfiarem isso goela abaixo das pessoas do que as pessoas, por vontade própria, falar, ah, quer saber, vou testar o ChatGPT. Ainda não consegui decorar o nome do Apolo, Atlas. Apolo é outro deus grego. Atlas, pra navegar na web e comprar passagem pra Nova York. Não vai ser assim, não.
Se a gente acrescenta o elemento de que a web aberta tá morrendo, no sentido de que as pessoas não navegam mais, eu não lembro a última vez que eu naveguei livremente, né? Aqui vamos navegar. Não. A pessoa me manda o link, eu vou, abro o link, eu tenho dúvidas a respeito daquele link. É uma navegação instigada, sei lá, guiada ou qualquer coisa assim. E outra coisa, eu tenho uma dúvida sincera e eu vou lá e tento resolver com o Google ou pro... Ah, eu quero saber se a loja tá aberta. Hoje aqui é feriado, não sei o que, dia de comércio, qual horário. O Google, ele é muito bom para responder essas coisas mais de comércio local, né? E os negócios locais. E ainda dá umas vaciladas, assim, ainda não confio totalmente. Que já é um outro tipo de navegação. E acho que cada vez mais a gente vai ter essa navegação onde eu vou atrás da informação e não é alguém que me manda um link. Porque alguém vai me mandar um link, tá, vou ver aqui o preço e tal, pô, olha isso aqui. Eu não consigo enxergar um futuro muito grande para um navegador daqui a 10 anos. Eu vejo no sentido, tô, sei lá, no YouTube. Cara, mas e tal coisa? Eu faço uma pesquisa ali na lateralzinha, usando como referência aquele vídeo do YouTube. Legal, vejo isso acontecendo. Vejo comprando uma passagem, alguma coisa, fazendo alguma compra. E eu, cara, preencho esse formulário, me ajudando na navegação. Mas hoje, eu não faço essa navegação ativa, como fazia, né? Que eu ia de, sei lá, de Geocities em Geocities. Há 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. Acho que mudou também, eu não consigo ver. Se por um lado, eu vejo que o caminho é por aí, eu vejo também que não vai ser da maneira como a gente visualiza hoje, porque vai mudar alguma, O próprio Google hoje, ele não tá mais te dando links, né? Tem lá o Yamode, te joga aquele mínimozinho dali. Muitas das vezes aquilo já te atende, já te... É que às vezes a gente quer um pouquinho mais, né? Que quer ver qual é a fonte, dá uma entrada, mas isso também tá morrendo, né? A gente vê o tráfego desses sites diminuindo, aumentando o tráfego dos bots, ou seja, cada vez mais vai entrar IA, vai ter menos navegação, e para que um navegador? Então acho que o navegador ele fica mais como a parte agêntica, talvez para aprender, para essa parte de, cara, entra nesse site, faz lá tal coisa, fazer local. Eu não sei, é confuso isso, mas tem algo em relação ao navegador, mas no futuro eu não vejo as pessoas mais navegando.
Eu tava pensando, não é de um jeito otimista sobre essa mesma coisa nesses dias, mas é o seguinte, eu pensei, puxa, já pensou que legal se o fato de existirem agora, existir essa dinâmica de pesquisa, servir como incentivo para ter mais sites, para sair tudo do silo de Twitter, Facebook, os silos fechados. Foi o que eu comentei semana passada ou retrasada aqui, né? Que eu acho até triste que hoje em dia, né, a pessoa ela viu o feed do Twitter, viu o feed do Threads, viu o feed do Instagram e do TikTok, enfim. Acabou a internet. Acabou, esgotei. Já vi tudo que eu precisava ver. Cara, não, a internet não é nem isso, né? A internet tá aí, tá tudo aí, até hoje. Tudo que foi feito até hoje segue ali, acessível, ao alcance. Tem os link rots, mas vocês entenderam aqui a intenção do que eu quero dizer. Né? Já pensou que legal se o fato do Facebook ser impesquisável, do Twitter ter virado só bots pornôs. E o Threads no cantinho dele ali também, o TikTok pesquisava também porque é vídeo. Se para as empresas, para os sites ficarem visíveis, eles tiverem que produzir coisas fora desses sites, para nem que seja um bot ir lá fazer o crawl do conteúdo, mas ficar existir, né? Se uma árvore cai na floresta e seu site existe, se ninguém sabe que ele existe, se ninguém chegar lá. Então ia ser legal se isso fomentasse, incentivasse de novo a ter mais coisas produzidas web afora e não fechado de novo nos jardins murados de redes, assim. É um baita sonho, não vai acontecer. Mas isso é tão legal. Você falou do Geocities, eu pensei no Geocities. Já pensou que legal? Um renascimento de sites que a pessoa tá afim de fazer o site porque ela quer e ela monta o site. Ao invés de postar pro Zuck, posta pra si. É dona do próprio conteúdo, né? É mais difícil monetizar, é mais difícil administrar? É. Mas a vantagem é tão maior do que depender do Spotify pro seu podcast fazer sucesso, do YouTube, que vai mudar o algoritmo, você vai desaparecer e você começa a fazer o vídeo pro algoritmo ao invés de ser pras pessoas. Isso é tão legal, mas eu sei que é um sonho.
A gente tava falando sobre Instagram, sei lá, alguma coisa. Eu até mandei uma pesquisa que eu fiz e todas as fontes pra responder era no Instagram, né? Instagram. E respondeu o correto, não lembro exatamente o que era, mas é um pouco disso também, né? Tá ali a fonte vindo do Instagram e tem a questão da autoridade que tá ali e as pessoas vão passar a produzir com IA daqui pra frente, então não vai ser mais autoridade, vai ser por IA. E talvez imagine um Sora ocupando um lugar de um Instagram, de um TikTok. E aí como é que as pessoas vão desenvolver autoridade em vídeos feitos por IA? Aí vai ser vídeos por... Então, acho que o grande barato que a gente tá vendo hoje aqui é que a coisa tá mudando. A gente não tá sentindo porque tá nessa mudança, mas tá mudando a maneira como a gente vai navegar, que a gente vai não só consumir conteúdo, mas confiar no conteúdo que a gente tá consumindo. E são essas empresas que estão definindo isso pra gente agora.
O lance de autoridade, assim, se a rede social já reduziu, esvaziou o que significa autoridade, o que significa a origem, raiz de influenciador. O influenciador é a profissão. O que é você? Você é influenciador. Mas por quê? Porque sim, eu sou influenciador porque eu tenho conta de Instagram que muita gente segue. Que é diferente da pessoa te seguir porque você tinha a propriedade de falar alguma coisa. Por causa disso, as marcas se aproximaram porque sabiam que você tinha essa propriedade, né? A próxima etapa é isso, né? Esvaziou, diluiu tanto o significado disso que agora não vale mais nada a ponto de ter lá atriz feita por IA que tá sendo assinada como se fosse atriz de Hollywood, contratada, né? Enfim, o outro passo é isso. São as contas de vídeo, de criação de vídeo, de IA, que vão estar falando sobre política, culinária, futebol, tecnologia, fazendo podcast de personagens que não existem em cima de assuntos inventados, e esse vai ser entretenimento, né? Então, que isso também seja, pelo menos, um pouquinho de fomento a voltar a você, de alguma forma, ter que delegar, delegado é o jeito errado de falar, passar a confiar em pessoas que já provaram que elas merecem a sua confiança e não só porque elas são famosas, porque são famosas e tá no Instagram, porque tá no TikTok, que tá no YouTube, que tem um monte de seguidor. É por isso que o pessoal... Não, é o contrário. É o que a gente falou outro dia, né? De as pessoas deixarem de fazer consulta no médico porque o médico não tem seguidor no Instagram, que é um absurdo da história, mas é um problema. Hoje em dia é isso aí. Tem o quê? O médico ficar fazendo dancinha, apontando pras coisas, porque aí consegue seguidor, aí sim consegue consulta. É tudo ao contrário com isso. É muito estranho, né? Eu espero que de algum jeito isso volte a dar mais peso para quem trabalha e vai atrás de ter esse peso, né?
Quando...
A gente foi para longe do ponto aqui do Atlas, mas esses impactos não intencionais, pelo menos alguns têm que sair positivos disso, né?
Quando foi a última vez que a gente pegou recomendação de alguém para ouvir alguma música? Acabou isso. Uhum. Em algum ponto, o Spotify virou uma rede social onde a gente trocava informação, né? Caramba, tô ouvindo isso, né? Tinha aquele... Era scroll, alguma coisa assim, que aparecia no Messenger o que, que você tava ouvindo.
Uhum.
Tinha o ping também, né? Da Apple. Não, tô ouvindo isso aqui, né? Legal, isso aqui é uma rede social. Aí os amigos passaram a fazer... as playlists, e aí a gente ouvia as playlists dos nossos amigos. Só que hoje a galera não faz mais essas playlists, a gente ouve as playlists do Spotify. Então, no final das contas, quem determina o que a gente usa é o Spotify, não é mais... Nada contra o Spotify fazer isso, talvez as listas do Spotify sejam as melhores que tem, mas mudou completamente o... Elas vão mudando aos pouquinhos, né? O passo nunca é muito grande, é só... Peraí, não. É uma rede social, tem seus amigos. Eles produzem playlists. Ah, deixa agora eu produzir as minhas playlists. Não, escuta isso aqui. E aí você troca completamente algo que não sei se devesse ser social ou não, mas troca uma pela outra e a gente tá ok com isso. A gente já aceita a recomendação do Google para as nossas buscas, né? Por mais que a gente entre no link, tá certo, não tá? Tem alguns questionamentos. Mas quando isso vem de é mais... A gente já tá treinado para receber, então a gente toma aquilo como verdade. E aos pouquinhos, né? Um passinho depois do outro, a coisa vai mudando sem a gente perceber. E hoje, por isso que a gente tá tão distante de um Geocities e coisas do tipo nos cercadinhos fechados. E a tendência... piorar cada vez mais.
Seguir se apropriando do conteúdo, impedindo de sair, que as pessoas têm que ir até lá, né? Que é exatamente o oposto de como é que nasceu esse negócio todo, né?
Muito bem, conta pra gente aí o que você tá achando do Atlas, tá usando, não tá usando, vai acabar o mundo, não vai? Manda pra nós aí no gigahertz.fm/feedback, ou pode mandar também perguntas ou sugestões aleatórias, como essa que o Valmir Carvalho mandou pra gente aqui no Alô ADT. Fala, galera, queria ouvir a opinião de vocês sobre esse produto aqui, principalmente a do meu conterrâneo Coca. É inovação bruta ou é queixo duro? Tá azeitada ou tá só no marketing? E aí ele mandou um link pra gente, que eu tive a infelicidade de clicar nesse link. E, né, Collar, né, o nome da empresa, quer colocar uma câmera pequenininha na sua privada pra analisar o conteúdo. E aí, Coca, o que você acha disso?
Então, existem algumas regras. Primeira regra, tudo que é de saúde é legal e a gente tem que apoiar. Isso é um ponto. Dito isso, câmera em lugares privados, ainda mais num lugar que se chama privada, não me parece combinar. É qualquer... Você não vai colocar uma câmera no quarto da sua filha. Você não vai fazer isso. Bebê, né? É uma outra história, né? Uma babá eletrônica, é outra coisa. Mas qualquer lugar que uma pessoa com, sei lá, discernimento, privacidade, sei lá o nome que a gente pode dar, e ela decide fechar a porta, você não vai colocar uma câmera lá dentro. E banheiro a gente fecha a porta. Então aí já tem uma ressalva. E outra coisa, pelo que eu vi, não oferece muita coisa. Não oferece uma análise muito grande. Diz basicamente se você tá hidratado ou se você tem sangue ali. Que é uma métrica legal de ter sangue, né? Que não pode ter. Mas eu ontem tomei um goró. Obviamente eu vou ficar desidratado. É meio óbvio isso, sabe? Assim, cara, você tá desidratado. Tá, eu sei, tô com a boca seca, eu preciso beber, eu tô aqui com enxaqueca, eu tô aqui com ressaca. É óbvio. Se você fica desidratado por uma semana, você não fica desidratado por uma semana, você bebe a água. Eu tô desidratado, eu tô, deixa eu beber água. Eu não preciso desse feedback. Certamente tem gente que faz o que tem que fazer lá e não olha, e aí talvez essas pessoas possam delegar a olhada pra câmera, mas não sei, a gente tá com, sei lá, 10 anos com menos daí, com o relógio monitorando o nosso coração, e parou nisso. Eu quero mais coisa, é mó legal, cara, vai pro médico, é isso aí, tá certo, pô, tua pressão aí mudou, aí vai pro médico, tá certo. Eu não quero que isso seja um aparelho de pressão exatamente. Me diz que algo mudou, me manda pro médico resolver, pra eu conversar lá com ele. Tem doenças ali de acompanhamento, sei lá, glicose, até mesmo depressão, que é uma outra história que precisa de uma profissionalização. Eu não consigo entender no que isso vai me ajudar, que eu acho que é muito óbvio. É muito pouco eu correr o risco de vazar partes minhas da internet. Fazendo lá aquelas coisas.
Nesse caso, literalmente.
É, só pro cara dizer... Rapaz, deixa eu te falar, tá amarelão isso aí, hein? Tá precisando beber água. Eu sei, né? Caraca, tá com sangue, eu sei, rapaz. Tomei um chute aqui no meu rim, vai ficar 2 dias assim. Não sei. Eu acho que é só marketing, viu?
É, muito engraçado. Assim, dentro do que eles se propuseram a fazer, eles tomaram umas decisões ok, assim, sabe? É uma câmerazinha pequenininha que aponta só pro conteúdo do negócio, né? Não vai estar filmando suas partes ali. E aí a gente chega na parte de ok, mas bizarro, que é tipo, você vai ter que colocar a sua impressão digital no negócio quando você for usar a privada. Então é privada com Touch ID, né? Em vez de, sei lá, fazer um butt print, né? Um butt ID, sei lá. Não tem Chica impressão ID. Digital. É, sei. Impressão digital nas nádegas não existe, não sei. Mas, assim, dentro do que eles se propuseram a fazer é ok, mas é como disse o Coca. A minha primeira reação quando eu vi assim e não vi os detalhes é tipo, pô, uma ideia é ok, porque dá pra detectar muita coisa de saúde com base nisso, mas daí quando eu vi que é só uma imagem e é só pra ver se você tá desidratado ou se tem sangue, tipo, isso você consegue ver com seus olhos, não precisa de um device super tecnológico com criptografia e leitor de impressão digital pra fazer isso.
Que é uma assinatura, diga-se, Ram.
É, pois é. Então, se fosse uma coisa, né? Aí, quer dizer, é uma assinatura. Quer dizer, anteontem que a Amazon saiu do ar, esse negócio já não ia estar funcionando, né? A nuvem saiu fora do ar, agora você não pode mais analisar o que você fez ali na privada. É, não... Tem o termo IoT.
Institification.
Tem o termo... Não, é Internet of Things, Internet of... Outra palavra. Com S.
iOS, que horror. Nunca tinha percebido isso. Eu, quando vi isso e vi todo mundo batendo, eu pensei pelo lado que o Coca abriu a parte dele. Falei assim, cara, tudo de saúde é bacana. Eu falei assim, gente, que legal, né? Imagina isso embedado nas privadas de verdade. Quanta gente poderia perceber com antecedência maior que é bom ir no médico porque tá com sangue nas fezes. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou mostrar pra Lari. Porque parte disso é o trabalho dela, né?
Ela deu risada.
Ela falou, é o que você fala assim... Nossa, mas não é só olhar? Falei, tá, se você que lida com isso não viu o benefício, então... Ok, eu achei que ela fosse falar, pô, que legal, né? Porque aí mais gente vai poder descobrir. Não. Falei, mas se olhar...
Teria que detectar outras coisas. Lembro que fizeram... Que
detectar o quê? O sangue oculto. Que o problema é o sangue oculto.
Sim. Acertar eu lembro oculto. Que fizeram um exame, uma experiência uma vez, uma pesquisa, que pegaram samples de... esgoto de uma universidade lá e conseguiram detectar várias paradas doidas, assim, claro que nesse caso, num nível populacional, porque não era o sample individual de uma pessoa, né, tá ficando nojento pra caramba, mas vocês me entenderam. Então, conseguiram, né, foi justamente um estudo pra ver o que dá pra detectar com base no esgoto, tipo, que tipo de vírus, de bactéria, de sei lá o que encontra, e isso num nível individual poderia ter algum potencial, porém, daí teria que ter um device que faz esse tipo de medição, uma medição mais química, imagino eu. Aí já entra no, na seara da Theranos, que, né, a gente já sabe o que deu. Então, por enquanto, eu acho que é gimmick de marketing. E enfim, aí toda a outra camada, né, disso ser uma assinatura e precisar de internet e ficar mandando foto das suas coisas ali que você... Tudo bem, é só as coisas que você fez, né? Não, não é nada das suas partes, como dizem eles, mas não é legal. Não é uma ideia legal, né? Assim, o conceito de ter mais coisas que passivamente medem coisas relacionadas à saúde, também concordo, super legal, mas esse produto especificamente, não.
E essa empresa, ela só tem esse produto. Tem dois, tem o dispositivo físico e o aplicativo de saúde, não, que você coloca no iOS. Ou seja, para isso daqui, amanhã ou depois, resolver, quer saber, cansei. Não deu certo.
Ou vende a empresa pra Meta.
Será que tem microfone no negócio? Fiquei pensando aqui, que daí vai começar a detectar coisa ali, que você, né, ruídos, aí vai vender pra treinar uma IA, né? Tudo sempre volta no aplicativo de Pum, né?
É.
Ai, é uma pena que a gente não pode falar palavrão aqui, mas...
O Eduardo fez uma excelente piada.
É, o Eduardo fez uma excelente piada. Enfim, é uma base de dados de vocês sabem o quê, né? Muito obrigado, Valmir. Foi divertido essa notícia. Enfim, quem tiver outros produtos bizarros assim, manda. Ou manda também lá pro área de trabalho. Acho que a Bia também ia adorar falar sobre esse tipo de produto, né? Que ela estuda mais essa área. E vocês já sabem, quem quiser mandar um feedback, gigahertz.fm/feedback, pode escrever feedback do jeito que você acha que tem que escrever, que tem vários aliases lá, algum deles vai funcionar. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio, os nossos mais detensos, que apoiam lá em gigahertz.fm/apoio, o Edu, que edita aqui o podcast, faz a gente parecer inteligente, e para falar com vocês, como é que faz?
MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e o Fonte, apresento para a Lura o IA sob controle e escrevo para o 9to5Mac.
Para falar comigo, só ir no seu motor favorito de busca, bater Cocatech, ou então ir lá no Instagram, no @coca.tech, mandar uma DM.
Muito bem, para você me encontrar, mastodon.social, @inside, e também apresentou lá Mundo aqui na Gigahertz. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta semana que vem.
Falou!
Valeu, tchau, tchau!